Muito bom dia. Está aberto o primeiro especial de autárquicas 2025, a Rádio Vidigueira, que arranca hoje com um conjunto de entrevistas e debates para ouvir os candidatos ao Conselho de Vidigueira, conhecer os seus projetos e também debater estas ideias e propostas para o Conselho de Vidigueira. É o poder local novamente à mesa da rádio, aqui na Rádio Vidigueira. Nesta segunda-feira abrimos a antena aos candidatos à Câmara Municipal de Vidigueira. Ao longo desta semana vamos ouvir todos os cabeças de lista à Câmara Municipal. João Baião, o candidato do Chega, é o nosso convidado desta segunda-feira, quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui connosco nos estúdios da Rádio Vidigueira para esta primeira conversa, este espaço de entrevista que vamos, ao longo dos próximos dias, levar até si em 90 FM, também através do nosso site, que irá disponibilizar posteriormente em podcast, em www.radiovidigueira.pt. Mais uma vez, João Baião, bom dia, obrigado pela presença, pela disponibilidade em estar aqui connosco. Naturalmente, para a pergunta inicial, deixo-lhe o que está então na base desta sua candidatura em representação do Partido Chega.
Bom dia, Marco. Cumprimentar também os ouvintes desta entrevista lá em casa e os futuros que irão posteriormente ouvir. Agradeço o convite. É uma oportunidade para poder mostrar soluções para o Conselho e, desta forma, a criar uma mudança de forma a que os munícipes tenham realmente uma oportunidade de ter qualidade de vida e bem-estar que tanto anseiam.
Que diagnóstico é que faz do Conselho? O que aponta também enquanto análise neste mandato autárquico que agora está a chegar ao fim?
O diagnóstico que eu faço deste Conselho não é só destes quatro, mas já vem com alguns retroativos. É um diagnóstico de estagnação, podemos dizer até de regressão, porque por mais propostas e mais ideias que venham a desenvolver, não se vê crescimento, e crescimento económico principalmente. E nenhum concelho, ou município, ou outra, o que quer que seja, desenvolve ou cresce sem haver emprego. Portanto, não é com estratégias de saúde, habitação, entre outras, se não houver atrativos para as empresas e criação de postos de trabalho. Essa é a base de um crescimento. Portanto, não vejo nada que se tenha feito nesse sentido. Investem em tanta coisa, mas pelo que eu vi pelas diversas freguesias, o cenário é bastante degradável. Não sei o que é que andaram a fazer com o erário público nestes 4 anos e até mais atrás, mas pronto, a pergunta foi nos 4 anos, é neste sentido que estou a responder.
Mas aponta não, que razões aponta para essa, que, como dizia, essa regressão no Conselho?
Olha, posso lhe dar um indicador, que no que toca a dinheiros, temos que ir a números. E um indicador de 2014, e a gente está em 2024, são 10 anos.
2025.
Sim, mas eu fiz com os dados que tenho para 2024, porque ainda não disponho dos dados de 2025. Então, se em 2014 a Câmara tinha um rácio de em cada 30 habitantes havia um funcionário da Câmara, passados 10 anos existe um funcionário para cada 20 habitantes. Isto indica estagnação, indica absorção da população, porque não existe.
Ou seja, a Câmara Municipal é a maior entidade empregadora do Conselho.
é a maior entidade empregadora e é a única solução, porque não havendo soluções para mais ninguém, as pessoas não têm outra solução. Daí as estratégias desenvolvidas não levam a lugar nenhum. É isso.
Ou seja, é necessário atrair empresas, e nesse sentido, naturalmente, a questão do desenvolvimento económico, porque o João referia isso, esse é um dos caminhos que o Chega aposta nesta candidatura, é o desenvolvimento económico, é a atração de empresas e empresários para o concelho.
Essa é a base de um desenvolvimento. Portanto, para haver crescimento económico, são vários fatores que permitem o crescimento económico. Será o desenvolvimento, a produtividade, a mão de obra e capitais. Pronto. Aliado a uma boa e eficiente gestão dos recursos. Ou seja, dinheiro a gente tem. A Câmara consegue ter algum dinheiro. Se tem dinheiro para outros projetos, também há de ter dinheiro para apoios e incentivos às empresas. Portanto, tem que, em primeiro lugar, atrair empresas com incentivos. Dar incentivos à contratação de emprego. E aí vai resultar que vai permitir uma nova atração de outras empresas. Ou seja, torna-se um efeito bola de neve, em que umas atraem outras e entre todas gera-se um crescimento. E isso vai permitir uma atração de mais pessoas para trabalhar, fixação das pessoas e, juntamente com os outros sectores da educação, da saúde, também com políticas fiscais no âmbito que a Câmara possa fazer, segurar e fixar então aí as pessoas. E só assim é que se consegue evoluir. Não é deitar fora dinheiro em estratégia. Veja o Parque Verde. O Parque Verde é uma ótima iniciativa, mas não gera crescimento nenhum. As pessoas virem aqui passear por um parque não gera crescimento nenhum para a Vidigueira. Até tem ali um estabelecimento que ninguém concorreu.
E são 2,6 milhões de euros que, na sua opinião, não foram bem aproveitados?
Não falei em números. Mas se quisermos falar em números, um orçamento...
Mas esse é, um valor que é público, que foi o valor da obra.
Sim, o valor da obra foi... Poderá ser esse valor, que eu não sei precisar, porque creio que ele teve algumas reestruturas orçamentais em função do Covid e provavelmente seria um valor inferior, mas devido ao aumento dos preços e daquela situação de pandemia pode ter sofrido essa alteração. Pronto. Mas o importante disto é a gente pegar nos capitais e promover uma gestão eficiente e não estratégias que surgem assim, surge a ideia, vamos fazer.
Mas na opinião do João, tem havido uma má gestão por parte da Câmara Municipal? Do Executivo, naturalmente, da Câmara Municipal?
Temos que dividir isso aí da má gestão. A má gestão, eu não digo que houve total má gestão. Alguma coisa de bom eles fizeram. Portanto, tem 4 anos, alguma coisa de bom fizeram. O caso do Parque Verde é uma coisa boa. Mas não é só com o Parque Verde que a Vidigueira sai disto. Agora, existe sim a possibilidade de melhorar. Ou seja, aplicar em determinados sectores o dinheiro, mas de uma forma mais eficiente. E também não é só na Vidigueira. A Vidigueira não está isolada. A Vidigueira é um município. Tem freguesias. E temos que começar a pensar que o município da Vidigueira não se resume à Vidigueira. Temos que fazer a união com as freguesias. E a atração não pode ser só para a Vidigueira.
E na sua opinião, o concelho, as freguesias do concelho têm sido deixadas um pouco de lado por parte da Câmara Municipal?
Adorei que me colocasse essa pergunta. Sim, sim, é verdade. As freguesias foram abandonadas. À exceção da freguesia de Vila de Frades. Eu próprio constatei. Fui lá, falei com as pessoas, fiquei surpreendido, espantado mesmo, à exceção da de Vila de Frades. Porquê? Porque a de Vila de Frades tem um apoio extra, como toda a gente sabe. As outras não têm. Têm que contar com o apoio da Câmara. Posso até dar um exemplo. Foi a última que eu estive. Selmes. Selma está suja, degradada, abandonada. Tem 3 cafés, tem o parque destruído, os aparelhos sinais tudo destruído. Eles falam no turismo religioso. Fui ver os 7 passos. Alguns têm ervas. Não sei o que é que andaram lá pintando ou melhorando. Bem, se a gente... Agora fala-se muito nas flores secas. Dá a ideia de que aquele adorno será uma erva seca. Não sei. Pelo menos, já que falam tanto no turismo religioso, cuidavam disso. A igreja está no estado que está. A calçada cheia de ervas. Inclusive, o pinheiro lá da igreja, um pinheiro enorme, bonito. Não é tratado qualquer dia que cai lá em cima de alguém ou de um carro. As pessoas dizem que se pudessem levar a casa dali, que transportavam a casa para o outro lado, arrependidas de virem para cá. A situação é generalizada. No Petrógão ouço a mesma coisa. Por onde quer que passe, existe um descontentamento. Outros vêm falar comigo que querem, daqui por uns anos, sair da Vidigueira. Já não aguentam isto. Pessoas que vieram, que venderam as suas casas noutras localidades com a esperança e acreditando que aqui era bom, vieram para aqui, passado pouco tempo, venderam a casa e desapareceram. Outras nem sequer vieram. Não sei onde é que isto vai parar assim, com estas barreiras ideológicas que eles têm, que Napoleão dizia, Júlio César, que era dividir para conquistar. Mas eu acho que aqui o lema será impedir para reinar. Não entendo.
Dá-me forma essa insatisfação que lhe foi chegando, motivou esta candidatura do Chega.
Sim, a minha motivação para me candidatar pelo partido, uma das bases é a luta contra a corrupção e favoritismos. Essa é a base, associada também a políticas ideais de patriotismo e de transparência nas contas. Portanto, é necessário sempre haver transparência em tudo e proximidade com os munícipes, de maneira que eles sejam ouvidos e respeitados. Eu não acho que existe uma proximidade com ninguém, com quem é que seja, com pessoa alguma, e não encontro transparência nas contas públicas. Note-se que o outro candidato do outro partido também constatou o mesmo. O relatório de contas não aparecia no site, não sei porquê, e por artes mágicas, de momento apareceu. Portanto, a gente queria consultar os dados, não aparecia. Ele devia estar publicado até 30 de abril, não estava lá nada. De repente apareceu. Eu consigo consultar as contas de Cuba, de outros municípios, está lá tudo. Este não conseguia consultar. Portanto, não existe transparência. Depois, ainda voltando também, aproveitando, fazendo aqui uma sinergia entre as duas perguntas, as contas da Câmara são uma vergonha. Eu próprio, se estivesse lá, vinha-me embora. Em 8 anos, gerou um prejuízo de cerca de 10 milhões. Note que aqui ao lado, o município, estou a falar de Cuba, podia dar outro exemplo, tem menos 4 milhões de prejuízo. Só que eu não vou aqui entrar em pormenores técnicos, porque a maioria das pessoas não entende, mas vou simplificar. Existe uma conta na contabilidade das câmaras que se chama resultados transitados. Pronto, traduzindo, é uma conta onde estão acumulados prejuízos. Para aqueles que não entendem, a Câmara de Vidigueira apresenta um prejuízo acumulado de 7 milhões. Um prejuízo, vou repetir, um prejuízo de 7 milhões. Enquanto aqui ao lado, para situações iguais, resultados diferentes. Cuba tem 200 mil euros, pouco passa, 269 mil euros, de acumulado de prejuízo. E a minha pergunta é, o que é que andaram a fazer com o dinheiro para dar 10 milhões de prejuízo?
Então, e que leitura é que faz dessa situação?
A leitura que faz, com o indicador que tenho, em que a Câmara é obrigada a absorver a população porque não há crescimento. Esses milhões, em algum lado, estão. Quem melhor poderá explicar onde é que estão os milhões será quem está à frente do organismo. E onde é que os gastou? Porque o crescimento não se vê. A população diminuiu. A população está em 5.200 e qualquer coisa de pessoas. Posso até dizer, tenho para aqui o número, em algum lado, 5.200.
O Conselho da Viricara, a imagem de outros tantos, nos últimos censos, também sofreu uma perda significativa de população. Também o decréscimo populacional continua a ser uma realidade e a registar-se praticamente em todos os concelhos aqui do distrito, exceto um ou outro. A minha questão agora próxima é: o que é que o Chega tem para apresentar? Que prioridades é que o Chega traz para apresentar nesta campanha eleitoral para o concelho, de forma a dar aqui de alguma forma uma outra tónica a todas estas fragilidades que o João apontava?
Bem, em primeiro lugar, ganha da Câmara, farei uma auditoria às contas para saber onde é que anda o dinheiro e o que é que está lá. Que é o normal que qualquer pessoa fazia isso, seja numa Câmara ou numa empresa privada. Portanto, tem que saber com aquilo que vai contar para o futuro. Isto é uma análise de compromisso e uma análise responsável. E em segundo lugar, farei de dois em dois meses reuniões com todas as freguesias para saber em que estado se encontram e o que necessitam, porque a Câmara vai carregar as freguesias ao colo. Isto é para ser um município unido e não um município dividido, como se tem verificado nos últimos anos. Em relação às áreas, se é isso que mais propriamente queria saber, as prioridades, vai em primeiro lugar para aquilo que todas as pessoas querem: emprego. E no emprego vou criar incentivos de atração, mas é verdadeiros incentivos, é condições para as pessoas virem cá instalar, ou seja, apoios. A pessoa, as empresas, os empreendedores, seja qual for a forma jurídica, têm que ter incentivos. Porque se o município ao lado oferecer um incentivo melhor, eles mudam-se para lá. Portanto, a gente tem que ver a forma, as necessidades deles e os requisitos que a gente pode ajudar neles, criando incentivos para a instalação e, em simultâneo ou acumulados, podendo dizer assim, incentivos de apoio à contratação. E não é só para atrair, é para aqueles que também já cá estão. Aqueles que já cá estão, se quiserem colocar mais um posto de trabalho ou dois, ter também incentivos à contratação. Não é só do centro de emprego. Portanto, a Câmara pode promover o crescimento. Em relação a mais situações de emprego, quero criar cursos de formação profissional para todos os setores de atividade, nomeadamente da construção civil. É todos, mas vou dar prioridade aos da construção civil, porque é a área mais carente que se está verificando agora. Os eletricistas são poucos, os canalizadores são poucos, os pedreiros são poucos, os pintores também quase nenhum. Portanto, existem pessoas que querem trabalhar e nem sequer têm a oportunidade de aprender. Então, eu quero promover formação, seja para abrirem a própria empresa, seja para trabalhar para outro, e inclusive para os colocar dentro da própria Câmara, se for necessário. Se houver condições de desenvolvimento, é claro que vamos precisar mais de funcionários. Agora, a pergunta também que se coloca em relação a isto é, já que falei nos funcionários, a redução do índice de um trabalhador para 20 habitantes, eu quero deixar esta pergunta aos munícipes e a quem nos está a ouvir. Houve uma melhoria na eficiência dos serviços? Pronto, e é isto.
Que outras prioridades tem o Chega? A questão do emprego, através dessas medidas de incentivo, mas naturalmente também perspectivas para o desenvolvimento económico.
Olha, uma das coisas que eu quero promover também, e é muito importante, que existem muitas pessoas a comprar casas na freguesia de Vila de Frades, eu quero tentar também transportar isso para as outras freguesias. Não é só o desenvolvimento de uma freguesia, eu gostava que crescessem todas, embora umas às vezes crescem mais que outras, mas se as outras puderem crescer um pouquinho, já eu ficava satisfeito. Será a isenção ou o licenciamento gratuito para todas as obras de construção civil. A parte de entregar os projetos, o que é que seja necessário, que a lei obriga, tem que ser feito. A fiscalização vai ser feita, mas o licenciamento é gratuito. Eu quero que as pessoas façam obras, construam casas, tragam investimento para a Vidigueira. Essa também é outro dos pontos que eu aposto nas empresas. E estamos também a pensar em criar emprego em várias freguesias, porque vi freguesias que estão com falta de trabalhadores. Queria dar uma ajuda em fazendo uma parceria com as juntas de freguesia. E há uma coisa muito importante que eu não tenho verificado, que é incluir, fazer apoio à inclusão. Ou seja, há pessoas deficientes que a sua deficiência não é a limitativa de trabalhar. Há umas que sim, há outras que não. E há programas para essas pessoas. Porque eu acho que é desigual e não é muito agradável.
Defende então um conselho mais inclusivo, uma Câmara mais inclusiva nesse sentido.
Sim, mais inclusiva para as pessoas não ficarem muitas vezes com depressões. Porque muitas vezes a pessoa não tem culpa de ter uma deficiência. Mas às vezes pode ser uma deficiência motora, mas pode estar sentada numa secretária e desenvolver um trabalho de computador administrativo. Portanto, eu quero também dar oportunidades a essas pessoas e criar mais condições de mobilidade. Porque se você der uma volta pela Vidigueira, como é que uma pessoa de cadeira de rodas entra ali numa lojinha para comprar o que quer que seja, se tem um passeio limitante, não há um acesso? Quer criar todos os pontos, quer criar pontos de acesso em todos os comércios da Vidigueira, seja comércio, seja serviços.
Ou seja, eliminar então essas barreiras arquitetónicas.
Eliminar barreiras. São soluções. Temos que deixar de ter uma visão mais retroativa e passar a ter uma visão mais de futuro, porque assim não vamos lá.
Área social, habitação, saúde, também o que... Que perspectivas é que tem enquanto propostas para estas áreas tão preponderantes e fundamentais nos concelhos do interior?
Bem, em relação à saúde, tenho várias propostas, propostas inéditas. Uma delas vai ser a criação de um fundo de emergência médica e para cirurgias e despesas extraordinárias, portanto. Há pessoas que não têm, que se lhes surge uma doença, não têm capacidade de fazer a cirurgia, custa 1.000, 2.000, 3.000 ou 4.000 euros, não importa o valor. São pessoas carentes, são pessoas com baixos rendimentos, não têm condições. Então, eu quero criar um fundo de apoio a essas famílias, caso necessitem de uma cirurgia ou uma despesa qualquer de saúde de alto valor, que possa dar mais um pouquinho de condições de saúde ou eliminar esse problema de saúde, porque nos dias de hoje ficar à espera um ano, dois ou três à espera de uma cirurgia é lamentável. Isso já vai para políticas nacionais que não estão bem, não estão no caminho certo, mas pronto. Então se a gente não pode fazer por os outros, então vamos fazer por nós, que é dar essas condições. Quero, como você sabe, a pirâmide alimentar já foi desatualizada nos Estados Unidos. Aquela pirâmide que a gente conhecia da escola já não é mais assim. Ou seja, ao longo dos anos tem havido uma transformação na alimentação das pessoas. Os produtos já não são mais os mesmos. O pão que era feito há 20 anos não é o pão de agora. Está tudo transformado. Então eu quero promover um nutricionista gratuito para todos os munícipes deste concelho, de forma que eles possam ter uma alimentação mais saudável. E tenho também no futuro, que não é uma coisa a ser estudada, que será a criação de um centro de diagnósticos, incluindo uma máquina de raio-x, aparelhos de ecografias, um centro de diagnósticos, para que as pessoas também não fiquem à espera de fazer exames por conta de problemas de saúde e poderem ter uma resposta rápida.
Mas tudo isto por iniciativa da Câmara Municipal?
Sim, o que nós podemos fazer, fazemos. O que não podemos fazer, queremos elaborar programas e projetos para que seja feito. Pronto. E para finalizar essa parte da saúde, porque não quero alongar neste tema, quero implementar um plano de saúde municipal. Vou explicar. Hoje em dia, qualquer pessoa que vá a um médico privado, que custa uma fortuna, tem que ter um seguro de saúde, senão o dinheiro não chega para pagar ao médico e as despesas. O que é que eu quero fazer? Quero fazer um plano de seguro de saúde aos munícipes todos, em que quando, para não ficarem dependentes de tempos de espera e dos privados, para quando necessitarem de ir a uma consulta de um privado, pagarem um valor reduzido, não vou dizer qual é, mas é muito reduzido, mas posso dizer que é a menos de 50% da consulta, para que não tenham impedimentos financeiros para ir a uma consulta e resolver o seu problema de saúde. A Câmara quer ajudar na saúde das pessoas, porque a população está envelhecida, os salários aqui não são muito altos, e é nesse sentido que eu quero ajudar a que tenham uma melhor qualidade de vida, a um custo mais reduzido. E é possível fazer, que eu já fiz as contas.
Muito bem. Ficam essas propostas na área da saúde. Em matéria social e de habitação, há também propostas nesse sentido? O que é que o Chega tem também nessa matéria?
Em matéria de famílias e habitação, temos no sentido também do que já existe, que, como eu falei, há coisas boas que eles já inventaram. E o que a gente...
Há uma estratégia local de habitação ainda por implementar, também que tem sofrido de muitos atrasos.
Esse aí é um assunto delicado, vou deixá-lo para o debate, essa situação das 34 lotes, não é?
Estratégia local de habitação.
Pronto, não vou falar nisso aí, isso é uma situação de debate, que vamos levar isso para outros caminhos. Então, nós apresentamos também...
Mas naturalmente podia apresentar, porque o espaço de entrevista é para isso mesmo, é para
sim,
dar
eu
nota
vou apresentar,
de
algo, eu vou de apresentar um pouco desse sentido. Também temos uma proposta de habitação para, no âmbito social, para famílias carenciadas e não carenciadas. Temos também uma proposta de habitação por funções, porque nós pretendemos, e agora vou associar a habitação à saúde, nós pretendemos contratar dois médicos, para que haja sempre médico em todos os dias, em todas as freguesias, que não há. Portanto, a mudança não é só, não vai ficar só no papel, vai ser implementada. É inadmissível nos dias de hoje que o médico vá duas vezes por semana a uma freguesia. Então a pessoa tem que escolher os dias que está doente. Bem, não entendo isso.
Mas esse é um problema nacional. A falta de médicos, é possível... a falta de médicos interessados, principalmente em vir para o interior.
Exatamente, por isso é que a gente tem um plano, tem uma estratégia, e há de ser estabelecido protocolos, acordos, o que quiser chamar, mas eu vou colocar cá dois médicos de certeza. E vou fazer isso com o complemento de uma solução para a habitação que estávamos a falar, que será a habitação por funções, que será dar um apoio para um médico vir para cá.
Precisamente.
Também combinando com essa habitação social para famílias carenciadas ou não carenciadas, tenho ideia que, fazendo um projeto desses para aquelas famílias que não podem pagar uma renda de 300, 400, consoante o valor que os arrendatários pedem, a fazer um bairro de 30 ou 40 ou o que for, que a gente consiga fazer em proporção da dimensão de um terreno, colocar lá as famílias que não podem, mas em processo de transição. Não é para habitarem lá para sempre, obviamente. É até elas terem condições para mudar. A partir do momento que as pessoas já têm condições, a sua vida já melhorou, um casal, um dos dois fica desempregado, pronto, a partir do momento que os dois já estão a trabalhar ou que já têm condições, então passam para outra situação, ou compram a casinha deles, ou vão para uma habitação com uma renda normal. Mas queremos então apoiar de base para orientar um caminho para essas uhum. pessoas. Também tenho uma proposta para as famílias desfavorecidas, obviamente, porque aquelas que têm dinheiro chegam à loja e compram tudo. Será um apoio nos eletrodomésticos, por exemplo. Há pessoas que estragam o frigorífico e não conseguem comprar. Estraga-se uma televisão e não conseguem comprar. Tem um programa para isso, para apoiar as pessoas, as famílias carenciadas e as pessoas que não têm condições de comprar e não quer que fiquem sem esses eletrodomésticos essenciais para a sua vida. Também na educação tem uma proposta de a pessoa não pagar a fatura da água quando não está na habitação. Vou dar um exemplo. Imagina um casal que tem aqui uma casa de férias e de repente vai-se embora para outra localidade e não está cá 2 meses. Portanto, não está cá 2 meses, nesses 2 meses não paga água. Quando volta, começa a consumir água, paga água. Mas isto não é só para quem está de férias. É para todas as pessoas que moram aqui ou que por algum motivo as habitações não estão a consumir água, então não pagam água. Não faz sentido nenhum quem não gasta estar a pagar o que é que seja, porque nem produz lixo, nem gasta água, vai pagar o quê? Essa também é uma redução de custos e é uma forma das pessoas terem uhum. mais algum dinheirinho para as suas coisas. E associado a isto também tem a proposta mínima da taxa de IMI. Então, já que estamos a falar em redução de custos, será sempre o mínimo. O mínimo, porque a receita que o município arrecada em IMI é suficiente para tratar do município. Portanto, uhum. não é a necessidade de aumentar a taxa para ficar com mais dinheiro. Chama-se retirar dinheiro às pessoas para benefício próprio, não. O que interessa aqui é uma gestão eficiente para conseguir reduzir o custo das famílias e elas sintam com qualidade de vida na Vidigueira e que sintam que aqui é um espaço agradável, seja em termos económicos e de produtos ou de serviços e em termos fiscais também.
A Vidigueira é conhecida e é uma referência no setor vitivinícola, tem nele uma das principais, se não a principal, alavanca económica. Há particularidades, como é o caso do vinho talha, enquanto produto diferenciador. Em que medida é que tem sido potenciado este setor e se o Chega pensa fazê-lo ou como é que pensa a fazê-lo? Que opinião também tem sobre esta que é uma área fundamental e está na gênese do Conselho da Vidigueira?
Olha, em relação a este determinado produto, que é o vinho da Vidigueira, tem sido uma aposta forte por parte dos executivos. Não vou deixar de apostar também nessa área, mas tem havido também outras áreas que têm ficado para trás. Então, eu quero não só carregar os vinhos, como quero carregar também outros produtos que a Vidigueira tem para oferecer. Tem o pão, tem as laranjas e tem a gastronomia. Eu acho que isto não pode ser feito isoladamente, como tem feito. Tem que haver uma união dos produtos. Eu queria montar uma plataforma e fazer protocolos com várias associações, de maneira que pudéssemos trabalhar em conjunto. Porque não faz sentido nenhum que a pessoa venha por causa de um vinho apenas. É mais agradável e é mais benéfico que a pessoa venha por conta de um vinho, levar um pão, levar umas laranjas e ainda levar uma boa refeição na barriguinha. Então, a estratégia será falar com as várias associações, achar o caminho, porque os caminhos que se têm praticado são um pouco desnorteados, né? Fizeram aquela Wineland, que era a menina dos olhos de ouro, já não existe mais. Agora é a aposta no António Zambujo, mas isso fica para o debate também, o assunto António Zambujo. Então, o relevante aqui é uma estratégia que inclua todas as ofertas boas da Vidigueira. E isso permita, então, quando o nome... eles falam levar o nome da Vidigueira. Então eu digo assim: quando o nome da Vidigueira for levado, que seja associado a várias coisas e não isolado a uma, porque isso mostra mais dimensão. Porque há pessoas que gostam mais do vinho, outras podem gostar mais de uma boa refeição, né? ou mais de um outro produto, incluindo os azeites, que não estava aqui a esquecer. O azeite da Vidigueira. O azeite da Vidigueira tem que ser uma aposta tão forte como o vinho. Vai tudo para o vinho, para se esquecer um pouco do azeite. Né? E é isso que eu quero fazer. Uma integração de todos os produtos em simultâneo, com a possibilidade da criação de uma plataforma logística. Só que isto é um trabalho que tem que ser efetuado a médio prazo. Não é a gente quer fazer e faz, assim, de repente no outro dia surge tudo, não é bem assim. E quer principalmente ajudar uma das associações que parece estar um pouco esquecida, que é a Vita e Frades. Que a Vita e Frades é uma associação que gerou uma grande visibilidade. Foi através dela que esse vinho da Talha tomou o nome, mas parece estar um pouco esquecida, até por da parte financeira. Mas isso, em debate, falaremos sobre isso.
Mas pode falar já. Porque a questão é a mesma essa. Porque é que faz essa referência? Por onde é que passa esse esquecimento?
Porque, repare...
Ou essa falta de apoio?
Repare, a Vita e Frades desenvolve apenas uma atividade ao longo do ano. Okay? E traz imensas pessoas aqui. Todas gostam e todas vão daqui satisfeitas para a casa deles. Então, e depois ao longo do ano, não sou falar mais na Vita e Frades. Daí eu querer dar uma maior visibilidade a essa associação, porque ela foi a promotora do projeto. E então é nesse sentido que eu quero puxar da parte dos vinhos a Vita e Frades para tomar a liderança, associado depois aos azeites, tentar também que os agricultores, através de incentivos, já não há outra forma, apoiem os pomares, os seus produtos, porque alguns até já arrancaram as laranjeiras, que é uma pena. E nas padarias, arranjar uma estratégia de escoamento dos produtos em rede, de forma assim: se a gente se propõe a dar um passo maior, tem que haver uma maior oferta. Você não consegue pôr uma padaria de um momento para o outro que produz 100 pães ou 200 por dia a produzir 1000, não é? Se a procura aumentar muito com uma estratégia, tem que haver mais oferta. Então, e é nesse sentido que eu quero, através da união das freguesias do município e das padarias, promover uma estratégia de crescimento de todos, o que leva a uma oferta dessa quantidade de produtos a fornecer em conjunto com os outros. Ou seja, crescem todos em simultâneo. Uhum. É uma economia que vão crescer todos ao mesmo tempo e ninguém vai ficar de fora. E isso são propostas concretas.
Muito bem. Uma das questões que tem sido sempre muito levantada pelo Chega é a questão da segurança. Tem sido quase uma das bandeiras mesmo do Partido Chega. Como é que vê esta questão aqui no Conselho da Vidigueira? Que perspectiva é que tem? A Vidigueira é um Conselho seguro?
A Vidigueira, em termos de segurança, ela é seguro, mas tem algumas pontas por lapidar. Portanto, é necessário que haja mais fiscalização ou pressão no organismo da fiscalização, nomeadamente na legalização de quem está cá, que é estrangeiro, não se sabe se está legal ou não, e por conta de abrirem também negócios que não se sabem se são legais ou não. Portanto, porque você vê, toda a gente vê negócios que não se vê lá ninguém, né? E eles continuam com a porta aberta tempo, não sei como é que arranjam dinheiro para pagar as despesas fixas. Posso lhe dar um exemplo: que em Selmos não há ciganos, mas eu não estou a falar que são bons ou que são maus, porque as pessoas adaptam-se onde estão. Portanto, se em Selmos não existe desenvolvimento, não está lá nada. Pronto, também não há condições para eles estarem lá. Mas existem romenos. Os romenos são uma determinada elite que se instalou lá, que tem problemas com o álcool, que desencadeiam agressões físicas. Depois constata-se que existe ali movimentos estranhos de transportes com as diversas matrículas que possa imaginar de vários países. E associado a isso, ainda existem agressões às mulheres, que houve uma pessoa que me veio contar, não é? A senhora veio pedir ajuda e no outro dia desapareceu. Portanto, não sou só eu que sei disto, todas as pessoas sabem disto. Existe falta de controle, falta de reforço da segurança. E a gente quer que exista mais reforço na segurança, mais fiscalização, seja de negócios, como de pessoas, como de trânsito.
Muito bem. Porque o nosso tempo já está a caminhar para o final. Qual é a meta que o Chega tem traçado em termos de resultado nestas eleições autárquicas? O que é um bom resultado para o Chega?
Um bom resultado será as pessoas acreditarem que existe a mudança, existe a oportunidade de beneficiarem de um conjunto de medidas que nunca beneficiaram, e daqui a 4 anos a Vidigueira estará num novo patamar, numa situação diferente, porque quem viu esta terra há 20 anos ou 30 atrás não é a mesma. E eu acredito que a Vidigueira tem condições para chegar lá, é só ir por o caminho certo.
Depois do resultado nas últimas legislativas, onde o Chega conquistou o distrito, que expectativas é que leva para este ato eleitoral ou esses resultados eleitorais que o Chega alcançou nas últimas legislativas, dão aqui um alento também para estas autárquicas, ainda que os contornos nas eleições autárquicas sejam diferentes?
Sim, os contornos são diferentes. As legislativas é uma coisa, as autarquias é outra. Portanto, a gente não pode tirar daqui exemplos, mas pode tirar uma expectativa, mas é uma expectativa que a gente não pode desiludir caso não aconteça. Pronto. O que eu tenho notado é que existe um descontentamento e uma vontade de mudar a nível nacional. Essa é uma verdade. As pessoas estão cansadas do mesmo, estão cansadas de não sair do mesmo caminho. É como se você andar numa passadeira de ginástica, caminha, mas não sai do mesmo sítio. Pronto, então é isso. A gente quer pôr a pessoa a caminhar, mas andar para a frente. E então a minha expectativa para a Vidigueira baseia-se naquilo que vai acontecendo ao longo do dia a dia, que vou falando com as pessoas, passando por as terras. Eu posso lhe dizer com sinceridade, todas as pessoas têm mostrado carinho e aproximação para não é só para mim, como para o partido. Não tem tido nenhum obstáculo. Estão todas não vou dizer o que elas falam, mas estão todas no sentido positivo em nos apoiar. Querem algo novo, querem medidas, propostas concretas e verdadeiras e dinâmicas, que não é para ser feito para a frente, é para ser feito agora. As pessoas querem o que não está feito, o que seja feito já.
Mas o facto do Chega não apresentar candidatos em todo o concelho, nomeadamente às freguesias, com exceção da Vidigueira, isto não revela logo alguma fragilidade na candidatura, tendo o João defendido bastante essa unidade do concelho, as freguesias melhores apoiadas e olhadas e desenvolvidas num concelho como um todo, fragiliza de alguma forma um pouco a candidatura?
Fragilizar não fragiliza, porque a gente sabe porque é que as pessoas não estão a querer colaborar ainda, porque os meios são pequenos e as pessoas são ainda um pouco dependentes do que existe, mas essa barreira vai algum dia vai chegar, vai terminar. Mas posso lhe adiantar que Embora as pessoas não tenham aderido para a gente apresentar candidaturas para as outras freguesias, à exceção da Vidigueira, elas mostram o seu apoio na mesma. E quando a gente agora ganhar, no dia 12, elas então aí vão perder esse medo. Porque esta tem sido a evolução do Chega. Começou do nada e hoje tem 60 deputados. Portanto, esse medo, e esse medo de represálias, esse medo tem-se vindo a perder ao longo do tempo. E basta a gente agora ganhar, que a gente vai se afirmar e as pessoas vão se revelar, porque a gente não temos esse tipo de ideologias. Sai do partido A, do partido B, não me importa. O que me importa é o município da Vidigueira, é as pessoas da Vidigueira. É a minha maior preocupação, porque é aqui que eu resido e é esta terra que eu quero melhorar. Até porque a Vidigueira tem condições, e uma das estratégias que eu tenho é a união das freguesias. As freguesias, independentemente do seu partido, eu vou apoiá-las 100%. Para o que elas precisarem, seja do PS, seja do CDU, ou seja de outro qualquer, vai ter o apoio, porque eu quero que elas cresçam sem barreiras partidárias.
Muito bem. Muito, muito rapidamente, e para também podermos concluir, e porque naturalmente a Vidigueira é um concelho que se integra também numa região e com base num associativismo intermunicipal, como é que o João vê também o desenvolvimento regional, uma região cada vez mais desertificada, com projetos que podem ser alavancas para a região e naturalmente para o concelho da Vidigueira, o aeroporto de Beja, as acessibilidades rodo e ferroviárias, Alqueva. Como é que enquadra aqui a Vidigueira nesta perspectiva também regional, e como é que vê também toda esta estratégia regional?
Pronto, em relação ao aeroporto de Beja, isso aí não vou atirar as culpas para o aeroporto de Beja, que não abre e não se consegue desenvolver nada sem o aeroporto de Beja, porque já mostrei que não é assim. O aeroporto de Beja será uma mais-valia em termos de viagens ou descoamento de algum produto, se houver linhas comerciais, o que é que seja, e atração até de empresários possam vir num curto espaço de tempo ou deslocar-se quando seja necessário em pouco tempo. Mas não vou atirar culpas para o aeroporto de Beja. Mas uma coisa que me preocupa foi o que falou no Alqueva. Portanto, eu vou-lhe dar um exemplo. Nem todos têm água do Alqueva. Há uns que beneficiam, outros não beneficiam ainda. Uma das coisas que eu vou pressionar será aquela parte de Marmelar, entre outras. Da herdade da Casa Branca, que é depois de Marmelar, até que fica para lá de Marmelar, pronto. Vou voltar aqui a perder muito tempo a explicar a localização. Vamos pôr assim, de Marmelar até Vidigueira, na margem esquerda, não há água. Não há água. Vou pressionar aí a dia para saber o que é que está passando e porque é que não há água. Porque uns têm, outros não têm. E, inclusive, aquela herdade do Sobroso tem alguma visibilidade. Não é a herdade do Sobroso, é a herdade do Monte da Ribeira. Não tem. Tem por ter lá uma barragem, construir uma barragem. Ah, ainda mais, e existe uma ribeirinha e tudo, nem podem tocar na água da ribeira. Para nada. Nem para pôr água numas alfaces ou numa hortinha. Nada. Não querem que mexa na água. Portanto, eu vou pressionar para que todos tenham água, seja pequeno ou grande agricultor. E em relação aos caminhos de ferrovia, irei articular com a Câmara Municipal de Beja, Cuba, que é lá que passa a linha, para que se faça uma pressão para que a linha ferroviária que para em Casa Branca passe a ser também elétrica até Beja. Porque eles esqueceram-se ali na Casa Branca que também existia a cidade de Beja, não é? Foi só para Évora. E aí a gente já pode fazer uma ligação de atração para os turistas, seja do que for, de uma forma mais rápida. Não é automotor a variar em pleno verão e as pessoas não podem sequer andar.
Muito bem. João Baião, agradeço então mais uma vez a presença, a disponibilidade neste espaço de entrevista. Candidato do Chega, cabeça de lista à Câmara Municipal de Vidigueira, foi o nosso primeiro convidado deste ciclo de entrevistas e debates. Debate esse que vai ter lugar no dia 6 de outubro, a partir das 17h30, aqui na Rádio Vidigueira. Amanhã avançamos para um novo candidato, no candidato da coligação Vidigueira com Futuro, que é resultado da ligação entre PSD e CDS-PP. Agradecer ao João Benha mais uma vez esta presença. À hora certa, atualizamos a informação no bloco informativo.